maio de 2021, começa agora a transmissão da 25ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Agradecemos a todos que nos acompanham pela transmissão da TV Câmara e informamos que a reunião ordinária é reprisada todas as terças e quintas-feiras, a partir da meia-noite, pela TV Candidez. E sempre estará salva lá na nossa página do YouTube. A reunião, agora vamos às orientações importantes. Informamos que continuamos seguindo todos os protocolos sanitários e por isso sempre conferimos a temperatura e oferecemos álcool em gel ainda na portaria e pedimos para que todos mantenham o uso da máscara durante todo o tempo que estiverem na Câmara. Durante todo o dia de ontem e hoje, fizemos testes de Covid nos nossos servidores. Os testes saem resultado esta semana. Na reunião de hoje, há um projeto de lei que amplia a altura das edificações de autoria dos vereadores Eduardo Prince Júnior e Rodrigo Caboja na ordem do dia. Tenham todos uma excelente tarde de trabalho e de discussão. E para a abertura oficial da reunião, eu passo a palavra agora ao presidente da casa, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas, dia 4 de maio de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 25ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito da vereadora Lohana França a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmos 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor dos Exércitos, que fez os céus e a terra. Palavra do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 25. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e a sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. Tem direito também à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou em outros casos de perda de meios de subsistência, por circunstâncias independentes da sua vontade.
Convido a todos para de pé. Ouvimos o hino nacional brasileiro e em seguida o hino municipal de Divinópolis.
Princesa Altaneira, cidade oficina, de
Obrigado, vereador Josafá, pela leitura da Bíblia Sagrada. E a Lohana França, pela leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Antes de colocar em discussão e votação a ata da reunião anterior, gostaria de esclarecer só um fato à população que nos assistem e vocês que estão aqui, e os vereadores aqui em plenário, que a Câmara Municipal ela está fechada para atendimento ao público. Nesse momento, nós estamos fazendo as reuniões de uma forma presencial, até que seja votado o projeto para a reunião online, quando a gente estiver nas ondas que restringe cada vez mais. E gostaria também de comentar para a população de casa de que a Vigilância Sanitária teve aqui na Câmara, nós recebemos eles, fomos notificados, no qual nos notificou a fazer uma testagem em massa dos nossos servidores. Isso foi feito na tarde de ontem, e também na manhã de hoje, está sendo feita agora à tarde. Também foi pedido para que fosse feita a desinfecção de toda a instituição, que foi feita na quarta-feira da semana passada e foi feito ontem novamente. E até que os testes saiam, a Câmara não vai receber público. Então, nos próximos dias, nós não teremos aí como receber a população até que todos os testes saiam. Chegando, a gente vai soltar uma nova portaria para saber como que vai funcionar a instituição nos próximos dias. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao secretário que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Projetos do Legislativo. Primeiro, projeto de resolução número CM003-2021. Institui procedimentos para a realização de reuniões ordinárias e extraordinárias na modalidade remota, no âmbito da Câmara Municipal de Divinópolis, como solução a ser utilizada durante a emergência de saúde pública relacionada à pandemia do Covid-19 e assemelhados, de 3/5/2021. Autoria, mesa diretora, quórum, maioria simples. Segundo, projeto de lei número CM022-2021, substitutivo. Altera o parágrafo 2º, 5º e 6º do artigo 1º, o inciso 5º do artigo 2º e altera o artigo 4º da Lei Municipal número 7.174 de 2010. Autoria, vereador Flávio Marra, quórum, maioria simples. Projeto de lei número CM065-2021 dispõe sobre a elevação dos profissionais dispõe sobre a elevação da categoria profissional dos professores na ordem do plano de vacinação contra a Covid-19 no município da Divinópolis e da outras providências, de 30/4/2021. Autoria, vereadora Lohana França e Zebras, quórum, maioria simples. Projeto de lei número CM081-2021 assegura aos usuários do transporte público coletivo de passageiros com deficiência e mobilidade reduzida o direito de desembarque entre as paradas obrigatórias, ponto de ônibus, do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereadores Flávio Marra e Eduardo Print Júnior. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei número CM-082-2021. Institui a Semana Municipal de Combate à Prevenção e Conscientização à AIDS e demais doenças sexualmente transmissíveis e dá outras providências. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum, maioria simples. Do Executivo. Projeto de Lei número EM-042-2021. Dispõe sobre a reversão ao patrimônio do município do imóvel que menciona, doado para o Clube de Orientação de Divinópolis, Covid, através da Lei número 7.777, de 26 de dezembro de 2013. Autoria, Executivo Municipal, quórum, maioria simples. Ofício número 015-2021, Divinópolis, 4 de maio de 2021. Excelentíssimo vereador Eduardo Print Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, venho respeitosamente, através deste, comunicar que, por recomendação médica, que ausentarei das atividades presidenciais nesta semana, por estar apresentando sintomas gripais, pelo alto risco de contaminação que encontra a Câmara e por medida preventiva e respeito aos colegas, é o que eu justifico a ausência. Atenciosamente, vereador Roger Viegas. Ofício SEMAD 099-2021. Excelentíssimo Eduardo Prentes Júnior, digníssimo presidente da Câmara. Prezado presidente, vimos através do presente convidar o egrégio vereador e todos os demais para participar da audiência pública a ser realizada pelo Executivo Municipal que ocorrerá no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis, no dia 10 de maio de 2021, às 14 horas. A referida audiência tratará sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2022. Respeitosamente, Tiago Nunes Lemos, secretário municipal de Administração, Orçamento, Informação, Ciência e Tecnologia. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ofício 23/2021. Assunto, comunicado faz, excelentíssimo Eduardo Prince Júnior. Cumprimentando cordialmente, venho através deste comunicar a realização da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no dia 11 de maio de 2021, às 15 horas, pela plataforma Google Meet. Por gentileza, nos informar um e-mail para encaminhar o link da reunião. Atenciosamente, Rita Fernandes Ferreira Almeida, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ofício Segov, 804-2021. Assunto, resposta da indicação número 389-2021, referente ao patrulhamento da rua Pau Brasil, no bairro Jardinópolis. Atenciosamente, Pablo Eonelli de Souza Vidal. Ofício Segov 815-2021. Responde indicações. Ofício 075-2021. Cefaz, indicação 760-2021. Vereador Edson Souza. Ofício 045-2021. Semusa, vereador José Braz. Ofício 010-2021. Semusa, vereador Lohana França. Ofício 031-2021, Semusa, vereadora Lohana França, Pabionelli de Souza Vidal. Excelente. Ofício Segov 814-2021, assunto, responde requerimento. Ofício 020-2021, Semusa, vereador Zé Braz. Atenciosamente, Pabionelli de Souza Vidal. Ofício Segov número 810-2021. Assunto, resposta da indicação número 380-2021. Resposta da indicação número 385-2021. Resposta da indicação número 386-2021. Resposta da indicação número 387-2021. Resposta da indicação número 388-2021. Atenciosamente, Pablo Nery de Souza Vidal. Ofício Segov número 799. Assunto, resposta de indicação número 505-2021. Atenciosamente, Pablo Nery de Souza Vidal. Ofício Segov número 759-2021. Excelentíssimos vereadores, Lohana França, Neiburg e Diego Espino. Assunto: resposta ao requerimento número 185/2021. Atenciosamente, Janete Aparecida Silva de Oliveira, Secretária Municipal de Governo, Vice-Prefeita. Divinópolis, 16 de abril de 2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. É com imensa satisfação que encaminhamos a vossa senhoria o relatório anual de ações de assistência técnica e extensão rural, o RAA, onde são descritos os trabalhos desenvolvidos pela Emater-MG e os resultados alcançados no ano de 2020 neste município. Reconhecemos o destacado papel dessa Câmara Municipal em captar as demandas e necessidades da população, identificar oportunidades e intervenção, formulando políticas públicas coerentes com a realidade municipal e convergentes com o desafio de promover o desenvolvimento sustentável de modo especial, a dinamizar o setor rural. Nesse sentido, ressaltamos que os resultados alcançados somente foram possíveis graças ao empenho do Poder Público Municipal, Executivo e Legislativo, na formação dessa parceria por meio do convênio da ATER. Destacamos na oportunidade a importância da manutenção dessa parceria a fim de possibilitar as condições necessárias para que a equipe local da Emater-MG possa continuar a desenvolver as ações de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores e demais beneficiários. Isso tem sido imprescindível para que juntos possamos trabalhar em prol da dinamização e fortalecimento do setor agropecuário, com resultados expressivos na economia e qualidade de vida da população rural e urbana deste município. Nessa oportunidade, solicitamos de Vossa Excelência o agendamento de uma reunião nesta Câmara Municipal para que possamos apresentar de forma interativa aos ilustres vereadores e demais lideranças municipais o nosso relatório anual de ações de assistência técnica e extensão rural de 2020. Colocamos à disposição, cordialmente, equipe local da Emater-MG. Divinópolis, 30 de abril de 2021, ofício 005/2021. Comunicação, referência, reunião do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Prezados senhores, vimos através desse comunicar a realização da reunião ordinária do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, a ser realizada na próxima quarta-feira, dia 5 de maio de 2021, às 14 horas, através da plataforma Google Meet. Pautas da reunião: aprovação do plano de ação de 2021. Corrida de Pentecostes, parceria para o ICMS Esportivo. Atenciosamente, Conselho de Esporte e Lazer. Luciano Eurides Correia, presidente. Sem mais, senhor presidente.
Solicito, nobre secretário, a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos e voto de pesar.
Indicação número CM 761/2021. Solicitando que seja realizada junto à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura uma adequação no quebra-mola que se encontra na rua São João del Rei, próximo ao número 338, no bairro Esplanada, conforme imagens em anexo. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 838/2021. Solicitando que seja realizada urgentemente uma operação tapa-buracos na Avenida Afonso Pena, próximo ao cruzamento da rua Ipiranga e próximo à ADEFON, no bairro Manuel Valinhas. Vereador Edson Souza. Indicação número CM 842/2021. Solicitando que seja realizado o corte de uma árvore de frente ao lote da Associação de Moradores do bairro Interlagos, na rua Francisco Salomé, 916. Conforme imagem em anexo. Vereador Edson Souza. Requerimento número 198/2021. Solicitando relação dos gastos efetuados com segurança pública no Hospital Regional de Divinópolis, desde o lançamento da pedra fundamental até a atual data. Vereador Edson Souza. Requerimento número 199/2021. Solicitando do setor de patrimônio informações sobre a greba número 03, zona 29, sublote 00, com área de 4.373 metros quadrados, situados na rua Orion e Sebastião Alcebiades Albino, e Avenida Antônio Neto, no prolongamento 4, no bairro Manuel Valinhas. A referida gleba foi declarada de utilidade pública para fins de desapropriação por meio do decreto número 5.398, de 4 de novembro de 2003. Assim, requer informações da atual situação jurídica do imóvel. Vereador Eduardo Azevedo. Indicação número 470-2021. Que seja encaminhada a possibilidade que seja feito um estudo na rua Ibirité, esquina com rua Olinda, no bairro Bom Pastor, para que seja feita uma rotatória no local. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 473-2021. Que seja estudada a possibilidade que seja feito um planejamento para coleta de lixo regular em pontos da via pública na comunidade rural Chavante. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 474-2021. Que seja estudada a possibilidade que seja feita a instalação de iluminação na via pública na comunidade rural Chavante, para que possa ser incluído ao próximo projeto a ser executado. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número 600-2021. Solicitando que seja providenciada capina e limpeza no campo de futebol amador do bairro São Luís. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM-624-2021. Que seja encaminhado um anteprojeto anexo que dispõe sobre a política municipal de turismo em Divinópolis. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM-624-2021. Que seja encaminhado um anteprojeto em anexo que dispõe sobre a política municipal de turismo em Divinópolis. Vereador Flávio Marra. Indicação número 802-2021. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleison Gontijo de Azevedo, para que eu mesmo possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de instalação de luminária para atender os moradores da rua Pedro Pires, com rua Bahia, no bairro São Sebastião. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número CM-803-2021. Para que possa encaminhar a Secretaria Municipal de Obras o pedido de instalação de luminária para atender os moradores da Rua Bahia, 1487, bairro São Sebastião. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número CM-804-2021. Para que o mesmo possa encaminhar a Secretaria Municipal de Obras o pedido de instalação de poste com luminária para atender os moradores da Rua Manuel Valinhas, entre as ruas Jesus Rotas, esquina com a Avenida do Aço, bairro Ponte Funda. Vereador Israel da Farmácia. Indicação número 664-2021. Que seja estudada a possibilidade de limpeza e capina do campo localizado à Rua 18, no bairro Grajaú. Vereadora Lohana França. Indicação número 658-2021. Que seja estudada a possibilidade de melhorias nas condições das ruas finais do bairro Jardinópolis, esquecidas pela Prefeitura há anos. Vereadora Lohana França. Indicação número 662-2021. Que seja estudada a possibilidade de implementação de iluminação pública no bairro Copacabana. Vereadora Lohana França. Requerimento número 176-2021. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pelo secretário de Meio Ambiente e Políticas Públicas, um relatório acerca do cumprimento do termo de ajustamento de conduta número 73-2017. Vereadora Lohana França. Requerimento número 177-2021. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo secretário de Meio Ambiente e Política Pública um relatório acerca do cumprimento do termo de ajustamento de conduta número 02-2019. Vereadora Lohana França. Requerimento 178-2021. Que seja encaminhado o gabinete desse vereador pelo secretário de Meio Ambiente e Políticas Públicas um relatório acerca do cumprimento do termo de ajustamento de conduta número 04-2021. Vereadora Lohana França. Requerimento número 179-2021. Que seja encaminhado o gabinete desse vereador pelo secretário de Meio Ambiente e Políticas Públicas um relatório acerca do cumprimento do termo de ajustamento de conduta firmado em 19 de junho de 2018. acerca da implementação do controle populacional ético-humanitário de cães e gatos em área urbana. Vereadora Lohana França. Indicação número 885-2021. Solicitando a realização do tapa-buraco nas ruas Olímpio Gomes Branquinho, Nanuque e Santarém, no bairro Nova Holanda. Vereador Neiburg. Indicação número 888-2021. Solicitando realizar patrulhamento das ruas Marechal Castilho, Ulisses Guimarães e Lídio José da Fonseca e limpeza do campo do Botafogo, no bairro São Lucas. Vereador Neiburg. Indicação número 866-2021. Que seja estudada a possibilidade de execução do seguinte serviço. Realizar capinas com patrulhamento na rua Dores do Indaiá, no trecho que inicia na rua Itabecerica e finaliza na rua Serra do Cristal, bairro Rancho Alegre. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 786-2021. Solicitando a instalação de um poste com luminária na rua Gustavo Corzão, próximo ao número 521, no bairro São Judas Tadeu. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 787-2021. Solicitando o calçamento da rua Gustavo Corzão, entre a rua Campo do Meio e rua Marechal Castelo Branco, no bairro São Judas Tadeu. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 791-2021. Solicitando patrulhamento na entrada do bairro Vivenda da Exposição, na rua Antônio Torres Filho, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação número 588-2021. Solicitando a possibilidade de efetuar a cobertura da quadra da Escola Estadual Antônio Gonçalves de Matos, localizada na Avenida Brigadeiro Cabral, número 57, no bairro Nossa Senhora das Graças, vereador Zé Braz. Indicação número 587-2021. Solicitando a possibilidade que seja feita a manutenção e reforma de todas as dependências e manutenção da iluminação da quadra poliesportiva localizada no bairro Paraíso. Vereador Zé Braz. Indicação número 590-2021. Solicitando que seja feita a limpeza... Solicitando a possibilidade que seja feita a limpeza roçada da margem e cascalhamento da estrada da comunidade do Córrego do Paiol, iniciando-se no bairro Santos Dumont até a casa do senhor Aristides Gregório. Vereador Zé Braz. Moção de apoio número CM001-2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Print Júnior, digníssimo vereador presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o vereador que presente subscreve nos termos regimentais apresenta a vossa excelência a moção de apoio a ser encaminhada ao senhor Fábio, rede do Espírito Santo, senador da República Federativa do Brasil, ao projeto de lei número 2564-2020, que altera a lei número 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, vereador Zé Braz. Moção de apoio número CM02-2020. Excelentíssimo senhor Eduardo Print Júnior, digníssimo vereador, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o vereador que presente subscreve nos termos regimentais apresenta a vossa excelência a moção de apoio a ser encaminhada à senhora Marta Rocha, deputada federal do Brasil, referente ao projeto de lei número 5.532-2020, que altera a lei número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para determinar que as pessoas com deficiência, os professores em atividades e profissionais de segurança pública sejam priorizados no processo de imunização contra a Covid-19. Vereador Zé Braz. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Zé Braz. Não havendo tribuno nessa tarde, devido à pandemia e o momento que estamos vivendo aqui na Câmara Municipal, passo a palavra livre para os vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Não havendo vereador para relatórios de comissões, passo a palavra livre passo a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, Vereador Diego Espino.
Peço permissão para falar sentado?
Concedido, vereador.
Boa tarde a todos, todos que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, todos os napolitanos, uma boa tarde. Pessoal, vou ser breve aqui hoje e falar aqui sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, né? Dizer que mais importante que a informação é a verdade sobre ela. Parabéns a todos os profissionais que nos atualizam diariamente sobre o que acontece no mundo e deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês da imprensa. Pessoal, semana passada eu não tive oportunidade de falar aqui, então estou aproveitando o dia de hoje para esclarecer aqui sobre um projeto que eu venho colocando em pauta aqui para ser votado. E na semana passada houve na cidade mais um de tantos outros roubo de cobre e bronze. Foram roubados os fios elétricos do reservatório da Copasa nos bairros de Interlagos, interrompendo o abastecimento de água da região e causando uma imensidão de problemas. Outro furto também aconteceu, e essa afeta o bolso de toda a população de Napolitana, pois aconteceu no poliesportivo do centro da cidade, inclusive na antiga prefeitura também, e roubaram todos os componentes de cobre das mangueiras de incêndio do prédio, bem como também os componentes de instalação do funcionamento das mesmas, utilizando centenas de metros de mangueiras, inutilizando, né? Na verdade, além de toda a fiação do prédio, essa prática assola não só Divinópolis, como o país inteiro. E, na minha opinião, o elo mais forte e grave do negócio está em quem compra o material furtado. Pois é muito simples, é a lei da oferta e da procura. Se ninguém compra, ninguém rouba. Na ânsia por uma maior lucratividade, vendedores desse produto enxergam na compra de produtos ilícitos ou de origem duvidosa a possibilidade de aumentar sua lucratividade na venda, incentivando o roubo e o furto dos materiais, levando prejuízos não só financeiros, mas também vários outros tipos de percas, como, por exemplo, a falta de abastecimento de água em bairros da cidade. Foi dito aqui, essa semana, teve muitos bairros que ficaram até 72 horas sem água e, dessa vez, não foi por culpa da Copasa, e sim desses ordinários, desses ladrões aqui que tem feito esses furtos desses cobre. Mais ainda de quem recebe esses cobres para serem vendidos. Pessoal, através de um cadastro receituário, os órgãos fiscalizadores poderão ter um maior controle do que é comprado e vendido dentro da cidade, impedindo assim que os produtos de origem duvidosa sejam adquiridos, pois tudo vai ser rastreado. Eu tenho um projeto aqui, queria pedir aos meus pares que analisem o quanto antes esse projeto e coloquem aqui para votação. Esse projeto meu, ele vai ajeitar definitivamente essa questão, porque antes de agora, nesse sentido, a gente pode ter uma comercialização de livre-arbítrio e a gente vai restringir muito das coisas. Espero que o projeto possa entrar em tramitação nos próximos dias e ser aprovado. Conto os meus pares para isso e que o executivo sancione e entre em vigência o mais rápido possível. Só quem já teve prejuízos causados por essa prática sabe a importância do valor que possui esse projeto à população, que não aguenta mais passar por esse tipo de coisa. Vou ser breve hoje, são minhas palavras para hoje. Uma boa tarde para todos.
Obrigado, vereador Diego Espino. Passando para o próximo vereador orador, vereador Rodson Zé Milton.
Boa tarde, senhor presidente Eduardo, quem cumprimenta os demais colegas vereadores, público que estão assistindo agora pela TV Candidez, pelo site. Nossa, boa tarde. Senhores, eu falo que o mandato do vereador não é somente fiscalizar e legislar. Nós somos uma ponte de elo entre a comunidade e a prefeitura, os senhores deputados, mais próximo da comunidade. Nós aqui estamos no dia a dia, todos os dias praticamente, de manhã até a noite, nas ruas, nos comércios, nas casas das pessoas, tentando resolver demandas da comunidade e da cidade. O vereador não é só legislar, não é só fiscalizar. Ele tem uma atribuição a mais que a população não espera e que cobre muito da gente. Sobre as melhorias, sobre os problemas, as mazelas da cidade. A maior invenção que o homem fez, sem dúvida nenhuma, é a cidade. Da Grécia, de Troia, de Roma, que veio as primeiras organizações urbanísticas. E onde nós moramos, tem regras das ruas, idas e vindas, de placas de sinalização, de números na casa, de nome nas ruas, de nome nos bairros, na cidade, e assim nós sabemos como nos organizar a questão do correio, das contas, enfim. Isso move tudo, a especulação imobiliária, isso envolve vários setores da cultura, de esporte, de lazer, da infraestrutura, de uma forma geral. Mas por que eu estou falando isso, senhor presidente? Quando visitamos e vimos de perto a necessidade da comunidade, a gente abraça a causa e começa a trabalhar de uma forma mais articulada. Os dois mandatos deram para mim uma certa maturidade, uma experiência, que hoje a gente enxerga as coisas de uma forma diferente do que quando eu entrei aqui pela primeira vez. No afoitismo, de gritar, de fazer, diferente. Aqui a gente tem que basear. E a gente só aprende com o tempo. É com experiência, vai criando essa maturidade e a gente vai vendo a forma de resolver de uma forma mais experiente. E graças a Deus temos conseguido bastante conquista através de união, de força conjunta. E sem dúvida nenhuma, já falei aqui em plenário, eu não votei no prefeito, não trabalhei para ele e fiquei conhecendo pessoalmente dele. Foi depois que tomou posse que nós tivemos a oportunidade de sentar e conversar, e todos nós fomos eleitos para a cidade. O deputado Domingos foi eleito, o Cleitinho foi eleito, o Cleitos foi eleito, e cada um dos senhores vereadores foram eleitos respectivos na sua comunidade e na cidade para representar, emanado pelo poder ter aqui. E nós temos a responsabilidade de trazer para nós aqui a solução para a comunidade que tanto anseia e espera de nós. Então, nesse sentido, nós estamos procurando fazer dessa forma. Então, senhor presidente, eu quero falar aqui de uma forma especial e mandar um grande abraço a todos os moradores do bairro Nossa Senhora Conceição, na pessoa da dona Ivone Morato, da Tetão, a Maria Conceição, o Nego, todas aquelas pessoas que estão de frente lá da comunidade, o Zisquinho, a Maria, são pessoas que estão mais à frente dos movimentos da comunidade. E no dia de hoje nós estamos tentando ajudar o bairro e, sem dúvida nenhuma, nós já conseguimos várias conquistas, com vários calçamentos, e três deles a gente fala com muito prazer numa articulação entre a iniciativa privada e o município, nos calçamentos em torno do campo, do bairro Nossa Conceição, e numa parte do itinerário de um ônibus que ficou sem calçar há muitos anos, e nós conseguimos, assim, viabilizar aquela melhoria junto à prefeitura e com o empresário. E agora, de novo, um grande problema que tem na comunidade, que é um problema social, que é o campo de futebol que está no bairro. Não faz a manutenção direito da limpeza, à noite é lugar de tráfico de drogas, de prostituição, lugar onde as pessoas fazem os seus ilícitos e virou de referência naquela região. É um grande incômodo para a comunidade e um grande desejo da comunidade que resolva aquele problema. De que forma? De um centro de integração da população do bairro e da sua região, de trazendo lazer, que é o principal objetivo do campo, e trazendo cultura, entretenimento para a população local. E já era um desejo antigo e de vários trabalhos, nós não tínhamos conseguido avançar. E dessa vez, numa articulação com o prefeito, com os empresários, aqui eu posso falar do Jucão, né, lá da Flex, e outros empresários que não quiseram aparecer, a nominado, que quer aparecer para a cidade de ajudar na sua contribuição social da sua empresa, nós conseguimos viabilizar. Eu gostaria que o nosso cinegrafista mostrasse em tela para nós, que está aparecendo, as imagens do centro esportivo que nós teremos no bairro Nossa Senhora Conceição. Esse projeto foi desenvolvido pela engenheira Maiara Lagares, de uma forma voluntária que nós conseguimos com ela para a prefeitura, e o prefeito Cleiton, com alguns empresários, abraçou essa causa e irá fazer essa construção dentro de poucos dias. Está aí a foto do empresário, prefeito, engenheiro conosco, atendendo o pedido nosso, do pedido da comunidade. será o primeiro centro de integração esportivo da cidade, da forma que está sendo demonstrada. Numa articulação de iniciativa privada e pública, numa articulação do prefeito Cleiton, e aqui eu parabenizo ele, a Janete, pela grande ousadia, de conseguir, e não vamos gastar nem um centavo do dinheiro da prefeitura e teremos maior centro de integração de esporte da cidade, no bairro Nossa Conceição. Semana que vem, o prefeito dará início às obras, ali a pedra fundamental do serviço, e ainda teremos um parquinho playground, teremos academia ao ar livre, teremos uma quadra de malha, um esporte tão esquecido na cidade, nós vamos tentar restabilizar de volta, né, a memória da população, uma pista de curva de 530 metros linear, que sem dúvida nenhuma será um grande atrativo, com um campo de futebol exato e duas quadras de areia, todo iluminado, e também nós teremos ali as mesas para jogar baralho, né, as pessoas aposentadas que gostam muito. Então ali nós teremos. Aí estão as fotos, está ilustrada, para vocês verem como que vai ficar. Então é isso aí que o trabalhador, o vereador tem que fazer um trabalho sério. De união com o executivo, de união com os deputados, de união com os empresários, para embelezar e trazer resultado para a nossa cidade. Nós fazemos muito barulho e pouco resultado. Nós temos que fazer isso aí, trabalhar mais calado e trazer solução para a cidade. E eu fico feliz de, mais uma vez, de conseguir um recurso de um volume tão interessante que vai alcançar não só aquela comunidade, eu tenho certeza absoluta que o Serra Verde, Oswaldo Machado, Alvorada, Bom Pastor, Anchieta, Fortaleza, irá desfrutar dessa pista de caminhada, da academia ao ar livre, os meninos jogar bola, os pessoal jogar o seu futebol ou a peteca à noite. Ali é um centro de integração, da criança até o idoso. Ali vai receber toda a população, todo aberto para a nossa população, sem custo nenhum. E todo o serviço de iluminação será custeado pela iluminação pública da cidade. Então nós teremos ali dia e noite, que será dotada pela nossa comunidade Nossa Senhora Conceição, através que será doado para a Associação dos Moradores, que irá cuidar desse patrimônio tão bonito que vai ficar. Então é isso aí, senhores vereadores. O que nós temos que fazer é isso, unir força. Mais uma vez, prefeito, não te conhecia, não votei, mas pela sua humildade, pela sua forma simples de ser, me conquistou e dessa forma, se continuarmos juntos, teremos resultado. Se trabalharmos junto e com o poder legislativo, com o poder executivo, através dos seus aliados, da iniciativa privada, e apertando os senhores deputados para trazer recursos para a cidade, vamos dar um passo de cada vez e nós entregaremos a cidade de uma forma diferente. Cada um dos seus prefeitos anteriores fizeram sua parcela de contribuição. E essa, sem dúvida, terá sua também e será registrada e marcada. E nós estamos com esse intuito. O PV tem esse compromisso com a cidade. O PV não é base, o PV não é oposição. O PV é do lado da população, vereador Zé Braz e Rodson. Sempre que o projeto for bom, estaremos juntos ao executivo. E quando estivermos com o mesmo pensamento de união comum da coletividade, estaremos trazendo resultado para a população disso aí que eu estou mostrando. E essa semana, acredito que no mais tardar, semana que vem, o nosso secretário, como eu já tinha anunciado aqui, mais dois minutos, presidente.
Concedido, vereador.
Será aqui anunciando a casa de acolhimento, que na outra semana estaremos aí, vamos ver como é que vai ser a questão do videoconferência, para estar falando e mostrando sobre a casa de acolhimento. E também um passo importante do centro cirúrgico, do bloco cirúrgico, da parte de ortopedia que iremos avançar. Obrigado, Alan, Rodrigo, pela acolhida do atendimento, de acreditar na nossa parceria, de acreditar no nosso projeto, para ajudar o executivo a administrar a cidade. O intuito nosso não é só jogar pedra, não, é de ajudar. De saber da dificuldade e de que forma resolver, para esvaziar a UPA que precisa muito, porque nós temos lá mais de 90% é de ocupação pelo ortopedia, que gastamos R$800 por dia por cada paciente. E sem falar na cirurgia judicializada, que é 3, 4 vezes o valor de tabela SUS. É um grande prejuízo para a nossa cidade. E conseguir mostrar que nós podemos fazer, sim, as cirurgias antecipadas, ortopédicas com a tabela SUS, sem dor, sem sofrimento da população que fica na fila aguardando vaga para ser internado. Esse é o nosso trabalho, com seriedade, pé no chão, com transparência e honestidade. É o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje, senhor presidente, nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador. Rodson José Milton, passa a palavra para o próximo vereador, escrito vereador, Flávio Marra. Só um minuto, vereador. Tem? Ah, tá. Tá certo. Com a palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, ao qual cumprimento todo o pessoal de casa também, que nos acompanha pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais, as redes sociais da Câmara. Senhor presidente, entendendo o momento que a gente vive hoje, tendo servidores aqui dessa casa que sofrem por enfermidade de Covid-19, pretendo não estender muito a minha fala, inclusive até deixar de falar, mas devido ao desdobramento do final de semana, os acontecimentos, a gente não tem como vir nessa tribuna nessa tarde de hoje. Senhor presidente, não é novidade para ninguém, quem nos acompanha aí nas nossas redes sociais, acompanha o noticiário aí da cidade, pôde acompanhar do absurdo que aconteceu na UPA esse final de semana, né, que infelizmente o Edson, que é um morador aqui da cidade de Divinópolis, trabalhador honesto, passou mal na madrugada de sexta-feira e foi para a UPA, né, com princípio de infarto, e aí infelizmente na madrugada de sexta para sábado ele veio a óbito lá na UPA. E aí o que mais chama atenção, né, é que ele morreu de infarto na madrugada, como eu disse, de sexta passada, e aí a família no sábado entrou em contato com esse vereador, desesperada, aflita, nervosa, triste, chorando, né, como infelizmente tinha perdido um ente querido. Então, só que o que o inconformou essa família, e aí eu quero até dar meus sentimentos à família da Dani, né? O que conformou essa família, senhor presidente, foi que a gente esteve presente lá, né, no sábado, que o Edson, que é o irmão da Dani, faleceu, e faleceu de infarto. Mas aí a UPA, por irresponsabilidade, por negligência, uma série de coisas, por incompetência, eu não sei se é esse o objetivo a ser tratado lá, mas pegou o corpo do Edson e colocou na área do Covid, fazendo com que a família não tivesse o direito de ter um velório, sendo que ele morreu por infarto. Então a gente esteve lá na tarde de sábado, infelizmente tentou conversar com os diretores da UPA para tentar entender o que realmente estava acontecendo. E ali naquele momento a UPA reconheceu o erro, né, viu que não deveria ter colocado ele na área da Covid, inclusive os vídeos estão aí para poder mostrar isso aí. Mas a família desesperada em querer ter ali o seu último adeus, ter querer despedir do ente querido ali, né, do Edson, infelizmente não pôde. E aí, senhor presidente, a gente voltou lá na segunda-feira, ontem eu, o Gleides. Eu acho que esse é o papel do parlamentar, esse é o papel do vereador, fiscalizar, né? A UPA tem que ser fiscalizada, assim como todos os órgãos públicos da nossa cidade, tem que ser fiscalizada, e ali para poder entender o que realmente aconteceu ali. Eu sei que tudo isso que está sendo falado aqui não vai trazer o corpo do Edson de volta, a gente não quer aqui de forma alguma tripudiar em cima do sofrimento da família, mas a gente quer entender o que aconteceu. E infelizmente também, eu quero deixar claro aqui o tanto de mensagem que esse vereador recebeu identificando com o caso da família do Edson, da família da Dani. Foram mais de 300 mensagens que esse vereador recebeu, falando que alguém da família faleceu por derrame, às vezes faleceu por infarto, qualquer outro motivo que seja, e aí a UPA está colocando que o motivo é Covid. Isso aí eu estou relatando mensagens que eu recebi. e que essa casa não pode se omitir, não pode ficar calada. A gente tem que averiguar, e se realmente estiver acontecendo isso, como foi constatado que aconteceu na tarde de sábado, essa casa tem que tomar uma providência, que é para isso é que a gente foi eleito, que é para fiscalizar a cidade de Divinópolis. E aí eu até me propus, senhor presidente, a fazer um pedido de CPI em cima da UPA para a gente averiguar não só essa gestão agora, não só essa gestão, mas a gestão passada também. Porque hoje aqui em Divinópolis, senhor presidente, ninguém morre de mais nada. Todo mundo aqui morre de Covid. O cara morre de infarto, é Covid, o cara dá um derrame, é Covid, o cara é atropelado, é Covid, tudo é Covid, ninguém morre de mais nada. E aí, gente, a gente tem que falar assim, além do absurdo da família não poder velar, né, e despedir ali do ente querido, porque é um protocolo, né? Além desse absurdo, tem um absurdo que a gente planta lá e a gente colhe depois. Eu vou dar exemplo aqui do comerciante. Ué, mas claro, o que tem a ver com o comerciante? Os números vão subindo, é claro que as mortes não são, não é o fator principal que leva o fechamento do comércio, mas aí também tem que ser levado em conta. Então tudo hoje na cidade é Covid. Aqui, eu estou aqui para gritar, para falar, gente, se não tiver ninguém para gritar e falar isso aqui que nós vamos que eu vou estar falando aqui agora, vamos fechar essa casa. Porque é um absurdo o que está acontecendo na UPA, hoje de novo ninguém morre de nada, é só Covid, né? O Edson, inclusive estava na certidão de óbito dele, que não era Covid, era infarto. A médica, por irresponsabilidade, incompetência, colocou ele na área do Covid, né, fazendo com que a família não pudesse despedir dele. E isso vem acontecendo e já não é de hoje, senhor presidente. A gente não pode ficar calado. Então aí eu ia fazer esse pedido da CPI, né, mas aí já tem um pedido de CPI feito pelo vereador Eduardo Azevedo desde o mês de fevereiro. Então eu queria pedir encarecidamente, a população de Divinópolis não aguenta mais isso, onde tudo é Covid, só mata de Covid, só a Covid é que está matando. Então eu peço humildemente, a população de Divinópolis pede isso, que a gente coloque esse projeto em votação para ser votado aqui nessa casa. A gente precisa investigar, a gente precisa averiguar e ver o que realmente está acontecendo lá e que os verdadeiros culpados sejam culpados. Né? Que a gente seja punidos, os verdadeiros culpados sejam punidos e a gente não pode se omitir. Eu tenho certeza que eu vou falar pelos 17 vereadores, a gente não tem ramo preso com a UPA. A gente não deve favor para a UPA, a gente está aqui para fiscalizar e é isso que a gente tem que fazer, senhor presidente. É isso que a gente tem que fazer. Então a UPA reconheceu o erro, falou que não deveria ter colocado o Edson na área do Covid, mas isso não vai fazer com que a família pudesse ali despedir do Edson. E isso, gente, é matéria no estado inteiro. Saiu no estado de Minas. E aí a Câmara tem que tomar uma providência. Porque senão, me perdoe o perdão da palavra, vai chamar a gente de cagão. Vai falar que a gente não faz nada. Para que serve lá os 17 vereadores? Para nada. A população de Minas, eu tenho certeza que nós, 17, já teve esse tipo de questionamento. Ele não morreu de Covid, mas foi colocado como Covid. Ele morreu nem sabe de quê, mas colocaram Covid. Então não se morre aqui em Divinópolis a não ser de Covid. E a gente precisa tomar uma providência, né? Eu até peço a Comissão de Saúde para a gente unir força para tomar uma providência em relação a isso aí. E o que for de fato seja apurado, né? Para a população de Divinópolis merece isso aí. É clareza e transparência. Morreu de Covid, que seja Covid. Mas morreu de infarto, derrame, atropelado, não importa o motivo, que seja feito isso aí, gente. Quer dizer, não, é simples, é básico. E aí tem muita gente que se pergunta e fala assim, a prefeitura ganha dinheiro com isso? Não ganha nada. Não ganha nada. Morte de Covid não dá dinheiro para a prefeitura. Isso aí é boato. Então a gente não entende o porquê. São explicações, são perguntas sem resposta, que a população se pergunta, e às vezes nem eu como vereador não sei. Então a gente precisa investigar, faço coro, vereador Eduardo Azevedo, para a gente somar força, para colocar a sua CPI em votação, já deixo claro que serei favorável. E outra coisa, eu não devo, então eu não temo. E se a UPA não deve, eu não teme. É simples. Olha, não deve, não teme. Então que coloque essa CPI. Eu, se eu fosse diretor da UPA e não devesse, eu ia falar assim, eu quero que coloque essa CPI em votação. Faço questão. Eu não devo. Então, senhor presidente, a gente, para finalizar essa questão da UPA, a gente precisa tomar uma atitude, igual a família da Dama, teve várias outras famílias antes, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Teve várias outras famílias antes, teve a família da Dama, e quantas famílias virão se a gente não tomar uma providência em relação a isso aí? Senhor presidente, mudando um pouco de assunto aqui, eu queria falar de ontem com muito, muito orgulho, né, a gente pôde visitar lá o bairro Chacras Chavante, onde a gente, é uma reivindicação antiga dos moradores lá, a gente conseguiu levar uma patrol lá, que muito tempo pedia essa patrol lá na Chacras Chavante, aí numa reunião desde janeiro, que a gente vem batendo essa tecla, a patrol estragou e tudo, mas agora a gente pôde esperar e graças a Deus hoje conclui o serviço lá, né, que é o básico. É o básico, lá não tem calçamento, não tem asfalto, é passar uma patrol na zona rural. Acho que eu já conversei com o Edson também, lá da empresa a Biostec, que vai estar recolhendo lixo na casa dos moradores. Porque antes os moradores tinham que levar o lixo lá para a BR, né, para poder recolher os lixos. Então a partir dessa semana, se Deus quiser, o Edson fez um compromisso comigo que o caminhão do lixo vai estar passando nas casas dos moradores e está recolhendo o lixo. Eu sei que isso aí, senhor presidente, é o básico, é o simples, mas isso não estava acontecendo. Na gestão passada, aquela comunidade lá estava largada, mas agora não. Eu tenho certeza, vocês podem contar comigo aqui, pessoal do bairro Chavante aí, da Chácara Chavante, pode contar comigo que eu quero ser o representante não só do Chavante, mas da cidade de Divinópolis. Tamo junto.
Obrigado, vereador Flávio Marra, pelas palavras nessa tarde. Convido o último vereador inscrito, vereador Eduardo Azevedo.
Permissão para falar sentado, presidente.
Concedido, nobre vereador.
Bom, eu queria começar a minha fala de hoje estendendo aí um boa tarde para todos que estão nos acompanhando aqui. Eu estou feliz hoje em ver o Josafá de volta à casa, viu, Josafá? Que Deus te abençoe ricamente, um servo de Deus, uma pessoa muito íntegra, no qual sempre tem meu respeito. Muito feliz, meu companheiro que está sempre do meu lado aqui. Fiquei um pouco meio desolado sem você aqui esses dias. Estava faltando alguma coisa. Então é isso aí, gente. É interessante que nós, seres humanos, nós só temos a visão completa da vida quando nós nos tornamos pais. Por que eu estou dizendo isso? Justamente pelo caso aí, né, que repercutiu de forma nacional do garoto Henry Borel. Caso esse que revoltou todo o Brasil e teve uma repercussão muito grande. E nós paramos e nos perguntamos, até quando mais esse tipo de atrocidade, essa violência infantil, ela vai persistir no Brasil? Ou até mesmo em Minas e falando também em Divinópolis? Nós não sabemos. Nós não conseguimos mensurar a quantidade de crianças que sofrem esse tipo de abuso, essa violência doméstica, por padrastos, por até mesmo mães, ou até mesmo pais. Bom, então, como presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, nós precisamos preocupar mais com políticas públicas de combate à pedofilia e à violência contra criança e adolescente. Especialmente no mês de maio, né, que é o mês onde comemora-se o combate à pedofilia. E com isso, eu tive a honra, na qual eu quero, mais uma vez aqui publicamente, externar os meus sentimentos, eu tive a honra de conversar com o pai do Henry, o Daniel Borel, onde esse senhor, um homem cristão, evangélico, tem passado por uma tormenta enorme em sua vida. Eu tive o prazer de conversar com ele via Instagram, e trocando ideias com ele, nós vamos estar trazendo para Divinópolis justamente um projeto de lei que vai ser protocolado muito em breve na casa. Eu quero ler para vocês aqui de forma bem breve o que consiste esse projeto de lei. Primeiro ponto, as escolas da rede pública e particular deverão comunicar por escrito imediatamente ao Conselho Tutelar em caso de ausência de aluno de até 14 anos por 3 ou mais dias seguidos às aulas sem justificativa plausível. O Conselho Tutelar realizará diligências na residência da família para averiguação da situação. Hoje esse ato não é obrigatório no município. Nós queremos tornar obrigatório tanto nas escolas públicas quanto nas escolas particulares. Por que isso? Porque a criança ou adolescente, quando ele sofre violência doméstica, provavelmente existirão ali alguns hematomas. E o agressor vai querer esconder essa criança da presença da escola. Então nós queremos tornar de forma obrigatória que essa ausência em escolas públicas e particulares do município de Divinópolis seja imediatamente notificada ao Conselho Tutelar, para que assim o Conselho Tutelar possa tomar as medidas cabíveis quanto a isso. A nossa intenção é justamente tentar frear essa violência infantil e contra o adolescente que vem sendo espalhada e disseminada por todo o território nacional. E além do mais, não fica só nisso. Nós queremos mobilizar todos os segmentos de segurança pública para esse combate a essa violência contra criança e adolescente durante o mês de maio. O projeto também ele vai trazer para a Secretaria Municipal de Educação uma parceria com o Corpo Técnico Executivo para elaborar e fornecer às escolas palestras anuais com distribuição de cartilhas que informem comportamentos do menor, que indiquem suspeitas de existência de violência, inclusive a doméstica, em vista de se identificar e obstruir possíveis futuros casos. Então a nossa intenção, eu sou o pai, eu me coloquei no lugar do Eniel, nós precisamos ter empatia. Eu acho que qualquer pai, qualquer mãe, o bem mais precioso que nós temos é os nossos filhos. E é, no mínimo, da nossa obrigação zelar pela segurança dos nossos filhos e nós, como agentes públicos, zelar pela segurança dos filhos das pessoas nas quais nós estamos representando. Então, eu não quero muito estender a fala de hoje, justamente frente à situação que está a Câmara. Queria trazer, no momento dessa tarde, esse projeto de lei que eu tenho certeza que ele vai beneficiar muito a segurança da criança e do adolescente em todo o território de Divinópolis. No mais, eu agradeço pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo. Não havendo mais vereador inscrito, solicito a presença dos vereadores em plenário para passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito a presença dos vereadores em plenário. Senhor secretário, passando para a segunda parte do trabalho, solicito, secretário, a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário número CEMES 048. Altera o anexo 1º da tabela A da lei municipal número 2418, de 18 de novembro de 1988. Autor, vereadores Eduardo Prince Júnior e Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 128/2021, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 129/2021, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Não, aquele outro menino, Roger. Eu não dei mais não. Hoje eu te pedi.
Projeto de lei ordinária CM 048, que altera o anexo 1 da tabela A da Lei Municipal 2418, 18 de novembro de 1988, de autoria vereadores Eduardo Prince Júnior e Rodrigo Calboja. Quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Prezado presidente, Eduardo Printi Júnior, caros vereadores, amigos e amigas. Está sendo apresentado agora ao plenário o projeto de lei 048-2021, que altera a tabela da lei municipal que regulamenta o uso e ocupação do solo em Divinópolis. Em relação a esse projeto, agradeço ao vereador Printi Júnior, presidente dessa casa, que juntamente comigo assinou a propositura dessa importante alteração da legislação. Vereador Printi Júnior é um empresário capacitado e uma pessoa antenada com a realidade, o que provocou nele também a iniciativa de assinar este projeto, porque percebeu o grande impacto social e de desenvolvimento para Divinópolis, caso os novos colegas aprovem essa matéria. É bom destacar que, ao longo dos anos, diversas leis alteraram a lei de uso e ocupação do solo, porque a cidade não é um organismo estático e imutável. Pelo contrário, a cidade tem que se adaptar às diversas mudanças que os tempos modernos exigem. Divinópolis tem essa pujança toda, acelera cada vez mais rumo ao crescimento e as leis precisam de serem mudadas para servirem de apoio ao desenvolvimento. A lei não pode ser um entrave, um cadeado, uma corda que amarra o desenvolvimento. A lei tem que ser uma mão que trabalha para o bem da comunidade. O presente projeto de lei ampara-se na necessidade do município em fomentar o mercado imobiliário e o da construção civil, gerar empregos e distribuição de renda. A legislação vigente autoriza a construção de edificações com até 6 pavimentos acrescidos de garagem. O número de pavimentos autorizado hoje tem funcionado como limitador da formação de uma fração ideal satisfatória para a repartição dos custos de equipamentos reputados necessários para as edificações com mais de 3 pavimentos. A autorização da construção de edificações com até 8 pavimentos acrescidos de garagem viabilizará uma ampliação da fração ideal e servirá de estímulo à ampliação das edificações da cidade. Esse será mais um estímulo para valorizar os patrimônios das pessoas que poderão viabilizar empreendimentos com mais espaço sem que isso afete o adensamento populacional. Passar de 6 para 8 andares é uma pequena mudança, mas que pode garantir empreendimentos junto à construção civil, que vai manter por mais tempo o emprego de centenas de trabalhadores. As possibilidades que se criam com essa expansão garante a continuidade dos investimentos de um dos setores que hoje segura a economia de Divinópolis, que é a construção civil. Encerro, caros vereadores, pedindo o voto de vocês a esse projeto de grande impacto social para Divinópolis, que além de gerar renda e emprego, valorizará centenas de imóveis que beneficiarão as pessoas. E essa valorização acontece justamente neste momento dramático no Neiburg, que passa o encolhimento da economia nacional ocasionado pela pandemia. Enquanto em outras cidades se fecham as portas do desenvolvimento, com a aprovação deste projeto, os vereadores estarão mais uma vez abrindo Divinópolis para o crescimento. Era o que eu tinha a dizer. Meu muito obrigado.
Palavra, presidente.
Em discussão, palavra, vereador Rodson Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto que agora é apresentado, ele é importante para quê? É como o Caboge colocou. É o comércio, você tem que se adaptar ao momento. E a construção também, a cidade, a tendência da cidade, um lugar que puxa mais que a outra, pela construção de uma forma, outra vertical, outra mais comercial, a outra mais puxada pela cultura, do entretenimento, como eu falo assim, como a rua Pitangui no caso.
a cidade, a sua vocação por si vai mudando. E você tem que se adaptando ao momento da cidade. Você tem que feitar e pegar essa coxa de retalho e remendando da forma que a cidade vai crescendo nessa situação. No meio pandêmico, onde a cidade precisa criar novas vagas de emprego, é uma possibilidade, às vezes, uma forma de uma engenharia que precisa, em alguns locais, que precisa ser adequados. E vai ser apresentado por vários vereadores, serão procurados também por essa forma. Se vocês não sabiam, esse dado era importante para nós. Divinópolis é a cidade que mais cresce verticalmente no Brasil, pelo número habitacional e territorial curto espaço. É a cidade de Divinópolis. Se você pegar a cidade de Uberaba, de Uberlândia, que é bem maior que Divinópolis, não tem o número de prédios que Divinópolis tem. É uma vocação nossa da verticalização. É uma cultura nossa aqui local. Então nós temos que adaptar a isso. Se nós temos aqui empresários que estão investindo na construção civil, nas edificações de prédios, edifícios aqui em Divinópolis, é um incentivo a mais e uma necessidade até para estar adaptando a esse momento que nós precisamos. Então meu voto será favorável, mas entendendo que o projeto é bom. Obrigado, senhor presidente.
Falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, quero parabenizar você, Eduardo Júnior, o Caboge, por esse projeto. Um projeto de qual você poderia, né, um prédio com 6 andares mais a garagem, com essa nova lei, poderá ser 8 andares, né? Então, o meu voto é favorável. E assim, com certeza, os apartamentos com prédio de 6 andares seriam um valor muito maior. Com essa nova lei, tenho certeza que vai diminuir esse valor. Né, pessoal? São minhas palavras.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Eduardo Azevedo, na sequência, Flávio Mar.
Bom, eu quero parabenizar os autores do projeto, tanto o vereador Caboge quanto o vereador Pinto Júnior, porque eu falo com propriedade da área, porque quem forma engenharia civil na cidade de Divinópolis enfrenta grandes desafios. E eu tenho visto aqui que na última semana nós temos começado a viabilizar projetos que vão impactar a construção civil. Só para você ter noção, de Divinópolis hoje, quando você sai da faculdade, você precisa fazer um curso que chama Projetando em Divinópolis, porque o engenheiro que projeta em Divinópolis, ele projeta em qualquer lugar do Brasil, de tão burocrática é a nossa construção civil, o nosso código de obras. Esse projeto, ele traz essa facilidade. A cidade hoje, ela não tem mais tanto espaço horizontal. E como o Robson mesmo disse, crescer de forma horizontal para nós é muito bom. Somos os primeiros do Brasil. Então, vocês estão de parabéns, vocês estão sabendo dessa forma aproveitar o projeto. Desculpa, aprovar o projeto, aproveitar os espaços que nós temos. Além do mais, valorizar as edificações da cidade. É um projeto que vai agregar muito, vocês podem ter certeza que o meu voto é favorável, que eu tenho certeza que não só eu, como toda a classe de engenheiros da cidade, vai vibrar com a aprovação desse projeto.
Flávio Marra, com a palavra, Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu fico muito feliz quando vem esse tipo de projeto para essa casa. Eu que até mesmo já assumi o mandato como vereador, já fazia reunião com a turma de engenharia, com alguns representantes da área de construção civil aqui na cidade, né, e vou sempre defender essa classe. E aí eu queria até chamar a atenção, né, e destacar os avanços que vem acontecendo nessa nova legislatura. Semana passada nós aprovamos aqui um projeto de alteração do Código de Obras, que era de 1973. E a gente aprovou, mudanças importantes vão acontecer, senhor presidente, né? E agora, mais esse projeto, que eu quero aqui destacar e parabenizar, vereador Rodrigo Caboge, vereador Eduardo Prince Júnior, teve a sensibilidade de entender que é importante, como foi dito aqui, a cidade tem que crescer de forma vertical. É importante para a cidade crescer de forma vertical. Então, não só eu, como construtor que sou, aqui na cidade de Divinópolis, empreendedor, né, outros construtores, outros engenheiros, eu acho que fica muito feliz com a aprovação desse projeto. Com certeza terá meu voto favorável, porque tudo que for para melhorar a questão da construção civil na nossa cidade, terá meu voto favorável, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Em discussão. Em votação, a lei ordinária CM048, que altera o anexo 1 da tabela A da Lei Municipal 2418, de 18 de novembro de 88.
Autoria, vereadores Eduardo Printe Júnior e Rodrigo Caboja. Cobra votação, maioria simples. Em votação, Diego Espino.
Sim.
Eduardo Azevedo.
Sim.
Flávio Marra.
Sim.
Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Lohana França.
Sim.
Neiburg.
Pela aprovação.
Caboja.
Pela aprovação.
Rodson Zé Milton.
Sim.
Wesley Jarbas.
Pela aprovação.
Zé Braz.
Sim.
Fica aprovado por 10 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM-048, que altera o anexo 1 da tabela A da Lei Municipal 2418, de 18 de novembro de 38. Solicito o secretário a leitura do próximo projeto.
Existe uma inclusão na ordem do dia, senhor presidente. O vereador que presente subscreve com base no artigo 253, parágrafo 4º, combinado com o artigo 32 do requerimento interno da Câmara, vem solicitar inclusão na ordem do dia do projeto de lei número CM-055-2021, que altera o anexo 2º da lei número 2418, de 18 de novembro de 1988.
Em votação, a inclusão da ordem do dia do projeto de lei CM-055, que altera o anexo 2 da lei 2418, 18 de novembro de 88. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Com 10 assinaturas, a inclusão da ordem do dia. Diego Spino.
Sim.
Eduardo Azevedo.
Sim.
Flávio Marra.
Sim.
Josafá.
Pela inclusão.
Lohana França.
Sim.
Neiburg.
Pela inclusão.
Rodrigo Caboja. Rodson Zé Milton.
Sim.
Wesley Jarbas.
Sim.
Zé Braz.
Sim.
Fica incluído o projeto de lei CM-055 de 2021, que altera o anexo 2 da lei 2418, 18 de novembro de 1988. Solicito, secretário, a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número CM-055, de 11/3/2021. Altera o anexo 2º da lei número 2418, 18 de novembro de 1988. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer número 150/2021. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 151/2021. Comissão de Infraestrutura. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM-55, que altera o anexo 2 da lei 2418, 18 de novembro de 88. Autoria, vereador Eduardo Pinto Júnior. Cobra votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Eduardo Azevedo.
Bom, deixa eu expressar aqui para o pessoal que está nos acompanhando aí em casa, né, pelas redes sociais, um ponto aqui de um projeto que pode trazer uma certa polêmica, mas não. O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração aqui é o seguinte: nós estamos legalizando os clubes de tiro em Divinópolis. E o que que ocorre? Eu queria ler alguns dados aqui que eu trouxe para que a gente possa ter embasamento quanto a isso. O que a gente mais precisa fazer é verificar os locais onde nós estamos aprovando. E eu tive a oportunidade, sim, de visitar alguns deles, nos quais são locais de segurança, e esse alvará que valida, que dá essa credibilidade de segurança para eles, ele é expedido pelo Exército do Brasil. Então eu queria só trazer esses dados aqui, onde os 8 estados americanos com mais restrições à porte de armas, possui um índice de homicídio com armas de fogo per capita 60% maior do que 8 estados americanos menos restritivos. Há muita polêmica quanto à questão do manuseio da arma de fogo no Brasil. Mas a gente sabe que arma de fogo hoje é para quem quer e para quem tem condições psicológicas de ter. Então é passado por um treinamento, por uma análise psicológica muito grande, porque muitas pessoas não têm condição de ter o porte de arma. Mas, alguns falam assim, ah, mas por que armar, por que desarmar, por que incentivar um clube de tiro? Primeiro ponto, o clube de tiro está legalizado conforme norma do Exército. Segundo ponto, ele vai trazer emprego para a cidade. A gente tem que sempre pensar por esse lado. É um ponto muito importante. E o que a gente tem que levar em consideração também, que se você não souber manusear bem o seu carro, ele se torna uma própria arma. E nós, como cidadãos do bem, eu particularmente não vejo problema nenhum em legalizar o clube de tiros, em questão também do porte de armas. Há muita controvérsia com a questão do porte de armas, onde muitos defendem, né, até uma ideologia que circula aí por redes sociais, mais livros e menos armas. Eu quero te convidar também para depois fazer, vou até lançar um desafio, vou postar depois o meu story. Lá dentro da minha casa tem uma biblioteca. Tem uma biblioteca dentro de um quarto onde nós lemos muitos livros, e principalmente os livros evangélicos. Eu sou a favor de livros, sou a favor da leitura e sou a favor também do porte de armas e da legalização dos clubes de tiro. Sabe por quê? Porque cada situação requer um dos outros. Eu só quero perguntar o seguinte, nós como cidadãos de bem, por que nós não podemos defender a nossa família? Por que não? Se você tem condições psicológicas para isso, você faça por um teste que você é aprovado. E vou perguntar para quem defende a questão do mais livros e menos armas. No dia que você se deparar com um ladrão dentro da sua casa, você vai ligar para a bibliotecária ou para a polícia? Fica aí a minha pergunta. Tudo tem o seu momento certo. O livro tem o seu local certo e a arma, quando é manuseada pelo cidadão de bem, tem um local certo também e a área certa para poder usar. Portanto, o meu voto é favorável sim, porque eu sou a favor do clube de tiro dentro da cidade de Divinópolis.
Obrigado, Eduardo. Peço ao primeiro secretário Zé Brás que assuma a presidência para que eu possa fazer defesa do projeto. Colegas vereadores, público que nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, gostaria de fazer uma defesa plausível aqui também, dar até complemento ao que o Eduardo falou aqui hoje, e o porquê que eu fiz esse projeto. O que acontece na Prefeitura de Divinópolis é coisa que até Deus duvida. Eu não vou aqui fazer julgamento ao prefeito, que às vezes, muitas das vezes, ele nem fica sabendo o que realmente acontece. Esse projeto surgiu principalmente para ser construído por mim, depois de que o clube de tiro da Fox, ele foi impedido de ter o alvará de funcionamento, ele foi negado, ele teve o alvará de funcionamento negado. Eis a minha pergunta, como se funciona o clube, os outros clubes, como se deu o alvará para os outros clubes? Por que que você deu para o outro e não deu para ele? Ah, não, porque foi anteriormente. Ué, se deu anteriormente, usa-se a mesma metodologia que se usou com os outros clubes de tiro. É só isso. Porque nós não estamos aqui hoje votando o favorecimento do clube de tiro A, B ou C. Nós estamos aqui fazendo uma correção e uma injustiça. Porque os outros clubes estão funcionando aptos com alvará, e esse foi negado. É o que eu queria entender. O porquê que se usa esses dois pesos dentro de uma secretaria? Que é dois pesos. E ao mesmo tempo duas medidas. Esse projeto, ele teve no ano passado, no ano de 2020, ele passou pela Comissão de Desocupação do Solo de uma forma diferente. Ele passou com a mudança de zoneamento. Disseram que não poderia dar o alvará para ele porque o zoneamento não permitia. Isso no ano de 2020. O corpo técnico da prefeitura era o mesmo. Mudou-se o secretário e mais alguns membros. Esse ano, copiou e colou o mesmo parecer. Sem estudar, ao menos sequer, como que esse empresário ia sobreviver. Que houve um investimento. Quando ele pegou a viabilidade, ele teve que assinar um TAC, que ele só poderia funcionar depois que o alvará dele, depois que a lei fosse votada aqui nessa casa. Essa é a lei. Essa é a lei que o seu secretário Ezequiel discutiu comigo, junto com o William, do meio ambiente, ex-secretário de meio ambiente, o prefeito e o próprio empresário. Faz a lei na Câmara, prende. Faz lá a lei para o empresário. Vamos resolver isso de uma vez, que resolve em definitivo. Fiz a votação, está aqui a lei. Não estou pedindo mudança de zoneamento, não. A única coisa que eu estou pedindo aqui é a inclusão do clube de tiro no mesmo KINAI que eles incluíram os outros dois clubes de tiro. Só isso. Mais nada. Agora, me deixa espantado, e aí me deixa chateado também, com o ato do secretário Ezequiel. Porque eu me senti um palhaço. Eu participei de reunião com ele 3 meses. E escutei da vice-prefeita, print, isso aqui está apto para ser votado desde semana passada. Print, espera a reunião de desocupação do solo, porque eles vão definir, vão incluir ele na atividade, qualquer atividade que inclui o clube de tiro, pela rua que o Tiago está localizado, vai atender ele. Espero. Espero sim, pode deixar que eu espero. Secretário que discutiu comigo, com o prefeito, com o empresário. E você me desculpa, Ezequiel, você me enganou. Você me fez de bobo. E fez mais um empresário de idiota. Se foi isso que você fez com o Tiago. Um empreendedor, um empresário, e hoje, num perrengue danado, com 90 dias, com investimento de R$600 mil, eu escutar um parecer, dizendo que ele só poderia votar a lei dele depois da LUOS, que é a lei de usurpação do solo que vai aportar nessa casa. Sabe quantos anos eu escuto que a luz vai cair nessa casa, vereador? 2 anos. 2 anos. Se o código de obra nós gastamos 90 dias com 2 emendas, imagina a luz que afeta a cidade inteira. A cidade inteira. Não é um projeto se votar em 30 dias. Ele é um projeto se gastar mais 90 ou 120 dias com vereadores debruçados em cima dele, porque ele afeta toda a cidade de Divinópolis, que é o novo projeto de usurpação do solo. Ele não passa fácil. E enquanto isso, o que esse empresário faz com o empreendimento dele pronto e apto para funcionar? O que, que ele faz? Então nós não tínhamos que estar aqui hoje discutindo esse projeto, não. Isso aqui, ó, é empreendimento, é geração de emprego, é geração de renda. Nós tínhamos que estar discutindo, era um formato de ajudar ele a fomentar a economia dele, porque a economia dele é a nossa economia. Os nossos salários são pagos com os impostos deles, dos empresários, que às vezes são crucificados, na sua maioria das vezes, por quê? Ser gerador de emprego. É caro ser gerador de emprego hoje no Brasil. E esse cidadão aqui, ó, o que ele vem sofrendo há mais de 1 ano, primeiro na aprovação, e vai aqui a perrengue, segundo, na construção. Terceiro, no zoneamento. Quarto, inclusão de atividade. Te perseguiram, hein, Tiago? Te perseguiram. Mas essa Câmara está aqui para fazer justiça. Nós estamos aqui para botar o que é a verdade. E aqui não tem crime nenhum, não. Tem crime nenhum aqui. Uma inclusão de atividade simplesmente é: eu estou te dando o direito de trabalhar igual os outros dois, as duas empresas do mesmo ramo de atividade sua têm. Nós temos um projeto parecidíssimo aqui, do Executivo, que é a inclusão dos gases, do comércio de gás até 190 quilos, que o Robson pediu informação no Executivo, no mesmo formato, incluir atividade. É justo incluir atividade. Ele precisa trabalhar, ele só quer ter o direito de trabalhar. Por quê? Porque tem que tirar nota. E essa nota que ele vai tirar é de prestação de serviço, porque é um clube. Você paga por hora, você fica dentro do clube, pelo aluguel. E o ISS é o que mais se arrecada para o município. Então, vereadores, desculpe o meu desabafo, mas vem aí também um pouco de revolta, porque eu achei que tinha mudado. Mas, na verdade, com o atual secretário Ezequiel, ficou foi pior. Por quê? Porque ele tem uma palavra na sua frente e faz outra nas suas costas. Então, para mim, o secretário Ezequiel não foi homem perante a esse projeto. Mas eu peço a nós, os colegas, a aprovação para que nós possamos fazer uma justiça nessa tarde de hoje.
Palavra, senhor presidente.
Agradeço ao nobre vereador, presidente dessa casa, Eduardo Prit Júnior, pelas colocações no dia de hoje. Convido mesmo para que reassuma a mesa para dar condução aos trabalhos desta casa.
tá falando bem, Zé.
Obrigado, Zé Brás. Palavra em discussão, projeto palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, é uma piada, só pode. É uma piada porque o que nós vamos votar um projeto aqui hoje é um empresário trazendo emprego para Divinópolis, gerando receita para o município, pagando imposto e está pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar. É isso que vai acontecer aqui. É isso que vai acontecer e é isso que nós vamos aprovar aqui nessa tarde hoje. E eu quero ver, gente, assim, com todo respeito a todos os vereadores que estão aqui presentes, qual vereador vai ter coragem de votar contrário. Porque na campanha era lindo, vou gerar emprego, sou a favor da desburocratização, pode contar comigo, que for para fomentar a economia, estou junto. Agora vem um projeto para essa casa, para a gente trazer empresa para cá, um cara que fez um investimento de mais de 400 mil reais, como foi colocado, mais de 600 mil reais, que vai gerar emprego, vai gerar imposto, dar renda para a cidade. A gente vai travar? De forma alguma, eu quero ver quem tem coragem de votar contra um projeto desse. Então, assim, pode ter certeza, pode contar com o meu voto favorável, porque tudo que for para gerar emprego, trazer empresa e desburocratizar o setor público municipal, desburocratizar a cidade de Divinópolis, terá meu voto favorável, senhor presidente.
Palavra, presidente.
Em discussão, palavra, Lohana França.
Prezados colegas, pessoal que assiste a gente em casa, não falei no plenário por um motivo que a gente vai discutir após a votação desse projeto, mas eu gostaria de falar a todos, explicar muito bem o que a gente está votando aqui hoje, que eu acho que o presidente dessa casa, o vereador Pinto Júnior, explicou muito bem. Ninguém aqui está votando legislação para ampliar o uso de armas, para ampliar a facilidade do uso, para ampliar a facilidade de compra, porque se fosse, eu votaria contra. Se fosse, eu votaria contra, com muita tranquilidade. O que nós estamos fazendo é aplicar o princípio da isonomia. Esse princípio que é tão importante na administração pública. Porque se nós temos dois clubes de tiro com permissão para funcionar, não é justo, não é lógico, não é plausível, não faz sentido, do ponto de vista da administração pública, que um não possa. É sim, parece sim uma perseguição, presidente. Então, como vereadora, como alguém preocupada com a justiça, como alguém que entende que o que vale para um vale para o outro, a gente precisa sim votar esse projeto e eu votarei favoravelmente. Mas se nós estivéssemos em casas que são capazes de discutir permissões sobre armas, compras de armas, aí poderia ser que a minha opinião seria diferente, com muita tranquilidade. Afinal, pessoalmente, já que a gente entrou nesse mérito aqui, eu sou da opinião que os mais habilitados para cuidarem da nossa segurança, não há uso esportivo e tudo mais, mas para cuidarem da nossa segurança, são a Polícia Militar. Neles eu confio. Agradeço o trabalho deles, toda vez que eu precisei, fui muito bem tratada e muito protegida. A polícia, militar, civil, federal, todos eles que fazem um trabalho excelente. Mas, pensando no princípio da isonomia, pensando no que é correto, no que é justo, eu votarei favorável a esse projeto.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Diego Espino, na sequência, Rodson Zé Milton.
Eu queria aproveitar aqui e mandar um abraço para o Thiago, que é o proprietário da Fox Clube de Tiro, que inclusive está montando uma empresa considerável, uma das melhores até do Brasil, aqui em Divinópolis. Para quem não teve oportunidade de estar conhecendo a Fox Clube de Tiro, que entre nas minhas redes sociais, que eu vou estar deixando lá, expondo todo esse investimento, 600 mil reais que foi feito aqui em Divinópolis, para vocês verem a qualidade desse empreendedor que teve um não aqui dentro de Divinópolis. Provavelmente outras cidades fariam o contrário, pagaria para ele trazer esse clube de tiro para a cidade. E aqui a gente, infelizmente, teve esse não, que não é um não do prefeito, para deixar bem claro aqui, é um não de um secretário, e que foi muito bem dito aqui pelo nosso presidente, que a gente não vai aceitar mais esse tipo de coisa e a gente vai impor o nosso respeito aqui dentro dessa casa e para toda a sociedade. Queria aproveitar e mandar de novo um abraço para o meu amigo Thiago e te parabenizar pela Fox Clube de Tiro, esse excelente empreendimento que o senhor nos deu de presente a todo dinopolitano. Parabéns, meu amigo.
Em discussão, palavra Rodson, Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de aprofundar um pouco mais nessa situação. Primeiro, nós vivemos um país democrático, temos direito de ir e vir, tem o livre-arbítrio, dentro que a Constituição
nos resguarda, o que pode e não pode. Tem quem defende, quem não goste, isso aí é o princípio de cada um, não vou entrar no mérito. Cada um tem sua preferência, eu posso até não concordar, mas eu devo respeitar. Nesse sentido, deixar bem claro, para depois não ter nenhuma fala que é a favor ou contra nesse sentido. Eu não tenho nada quem é a favor, não é nada contra quem é a favor, não tem nada a favor de quem goste, enfim. Eu gostaria de entrar mais na parte técnica da situação município. Olha, senhor presidente, senhores vereadores, o prefeito que hora que entrou, ele só tem a completar agora 5 meses. O que nós temos que chamar a atenção são os mesmos atores que sempre ocupam os mesmos posicionamentos dentro da administração. Aí que está, como diz um filósofo lá do Niterói, fecha minha mente. Aí que está o gargalo. Nós sabemos que tem empreendimento de Vinópolis, está parado há mais de 6 anos. Vai lá para o Codema, volta para cá, cria-se dificuldade. Mesmo que o prefeito vai lá e brigue, bate o pininho, santeia e fale, pá. Ele está amarrado com a legislação. E essa casa é o ponto de equilíbrio. É aqui que o nó tem que desatar. E ter coragem e ousadia. Não quero defender o prefeito. Mas nós temos que mexer na ferida. Nós, vereadores, que temos os direitos legais emanados pelo povo, estamos impedidos pelo funcionário executivo, uma parte, vamos dizer dessa forma, de executar o que por direito que temos, de obrigação, de fazer leis de mudança de ocupação de solo, por exemplo. Eu já tenho informação que todos os projetos de iniciativa legislativa vai ser barrada e vai ser vetada pelos técnicos. Aí volta de novo, os mesmos atores. Então nós estamos observando que em alguns casos a dificuldade que é criada para uns e a facilidade para outros. Aí vem minha pergunta, por quê? É impressionante como alguns empreendimentos que chegam depois e saem na frente de outros que já chegaram há muito tempo. Qual o critério? Você parar para pensar nisso? Nós vamos começar agora a observar de perto. Tem vários vereadores que atuam na construção civil ou é ligado a alguém e sempre reclama que em Divinópolis, a cidade que tem a sua verticalização como o maior ponto de construção civil, que tem gente de várias cidades no entorno dessa sua macro-regional que investe em Divinópolis pelo seu valor agregado imobiliário, compra seu apartamento aqui na planta por 300, quando está pronto, está 450, quase 500 mil. Se fosse para construir em outra cidade, com todo respeito, São Sebastião, São Gonçalo, não passa do mesmo valor, não consegue o valor agregado, não aumenta o valor de mercado. Então, eles acham melhor investir em Divinópolis ou em Belo Horizonte pelo valor que tem da especulação imobiliária. E nós temos a obrigação de facilitar isso. Da isonomia, da imparcialidade, pela legalidade, que nós temos direito constituído. É nossa obrigação de fazer. Então, aqui, eu não quero falar do secretário, que até por mim é uma pessoa muito bacana, está tentando fazer algum trabalho diferenciado, mas quando vai para o segundo, terceiro escalão, é os mesmos atores. É culpa do prefeito? Mas talvez seja, porque está nomeando os mesmos. Mas a falta de opções, às vezes, impõe uma situação. O corporativismo, talvez. Você vai agora, o povo, a gente vai aqui, um ajudando o outro, e o serviço fica prejudicado. Está na hora da gente fazer alguma coisa e ver o que está acontecendo. Se for preciso abrir comissão especial, CPI, convocar, nós vamos fazer. Por que que esse empreendimento? Por que que a parte técnica cria essa dificuldade? Em vez de fazer um checklist, olha, para você entrou aqui um projeto aqui, está faltando isso, e tem que ser dessa forma, assim, assada. Chama a vigilância sanitária, porque tem alguns projetos, depende da vigilância sanitária. Aí chega um projeto, vai para a vigilância. Volta para o cadastro, não é com nós. Fica esse empurra, empurra e não tem uma organização administrativa.
Então, o que o presidente veio com esse projeto colocar aqui é fazer justiça. É desatar esse nó que está acontecendo lá. Esse, como aconteceu com esse empresário, tem vários aqui em Divinópolis que estão deixando a cidade, já deixaram alguns, de fazer investimento da cidade para criar empregos. O que nós precisamos é isso aqui, de falar uma coisa mais técnica, mais objetiva, e pôr o dedo na ferida para resolver o problema. Conversei com o vereador Edson e apresentei aqui uma ideia, uma proposta, como as doações de terreno, por exemplo. A gente doa o terreno, a pessoa entra, mas a própria prefeitura, às vezes, gasta com ele mais de um ano para liberar para ele os projetos, os processos ambientais, etc. e tal. Aí os dois anos você venceu, você fala, poxa, se eu não vou dar conta de investir, não vou dar conta de construir. Então nós temos que resolver esse impasse. Então a gente vê que é os mesmos problemas de 30 anos. Entra a administração e sai a administração, é os mesmos problemas. Aí o prefeito vai mexer, está perseguindo. Uma parte a gente concorda, outra não, porque às vezes tem um peso na forma de chegar, mas é a forma dele ser. Agora, queria de uma forma bem ampliada, seu presidente Eduardo, parabenizar por ter feito e colocar à disposição, eu não tenho medo, tenho ousadia de a gente tentar resolver de uma forma mais técnica, nós vamos tentar desatar os nossos empresários do meio de construção civil e vem penando em Divinópolis. E eu vou apresentar aqui de um problema que tem daqui uns dias, de um empresário que está pelejando aqui em Divinópolis, que investiu mais de 6 milhões e até agora o seu empreendimento não está enterrado. Cria dificuldade para fazer facilidade, talvez? Senhor presidente, parabéns pelo projeto, terá o meu voto favorável e daqui para frente agora nós vamos estar acompanhando de perto a situação dessa aprovação desse projeto e peço a Vossa Excelência que depois de uma forma aqui legislativa que nós façamos uma reunião de quem os vereadores estiverem interessados para participar, para a gente tentar ajudar esse prefeito a desembolar o que acontece na prefeitura dessa parte histórica.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Em discussão, palavra vereador Flávio Marro. Não, você falou, é Neiburg. Desculpa.
Senhor presidente, quero primeiramente já declarar que o nosso voto vai ser favorável, meu voto vai ser favorável sim. Parabenizar o nosso presidente por isso, porque o Thiago é um cara batalhador, trabalhador, e parece ser perseguição sim. Porque para dois pode e para um não pode. Então eu quero parabenizar mais uma vez o presidente através desse projeto e falar para o Thiago e para o meu parceiro, o Rodson, que se tiver pegação no pé aqui, por causa de um e outro, essa casa está aqui com o nosso presidente de pulso firme e esses vereadores para acontecer isso, para não deixar acontecer isso não. Porque o que é que acontece? Aqui nós temos que fazer o que é justo para o povo e é o que é certo para todo mundo, não para o A, para o B e para o C, não. Então, o nosso voto vai ser favorável, sim. Parabéns mais uma vez ao nosso presidente. É por isso que nós sempre confiamos no senhor com esse projeto bacana. E o nosso voto vai ser favorável, sim. Não só para o Thiago, mas para todo aquele empresário que se sentir prejudicado. Nosso amigo Rodson falou a coisa mais certa que é. Se está se sentindo prejudicado, perseguido, a hora que chegar nessa casa aqui, a gente vai fazer justiça.
Obrigado, vereador Ney. Em votação, o projeto de lei ordinária CM55, que altera o anexo 2 da lei 2418, 18 de novembro de 88, de autoria, vereador Eduardo Trente Júnior, cobra a votação, maioria simples. Diego Pinto.
Sim.
Eduardo Azevedo.
Pela aprovação.
Flávio Marra.
Sim.
Josafá Anderson.
Pela aprovação.
Lohana França.
Sim.
Neiburg.
Pela aprovação.
Rodson Zé Milton.
Sim.
Wesley Jarbas. Zé Brás.
Sim.
Fica aprovado por 9 votos favoráveis o projeto de lei CM055, que altera o anexo 2 da lei 2418, 18 de novembro de 1988.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, a palavra mais usada pelo senhor quando o senhor fez a sua fala, a defesa do projeto, foi justiça. E a palavra que a gente mais ouviu aqui. Acho que o Ney, na colocação dele, foi brilhante. Ele falou que perseguição, pegação no pé, individualidade, aqui nessa casa acabou. Isso aí é coisa do passado. Porque quando a gente entrou aqui, a maioria dos vereadores falou que ia fazer isso aqui. Que acabou, acabou os cafezinhos, acabou as parcerias, acabou os toma lá da cá, que a gente ia fazer justiça, e é o que nós estamos fazendo. Então parabéns, Thiago, te conheço, conheço a sua família, já fui dentro da sua casa, então assim, sei o quanto você trabalhou, quanto você lutou para conseguir essa vitória hoje, você merece, cara. Então tamo junto, pode sempre contar com a imparcialidade e a justiça dessa casa. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Solicito, secretário, gentileza, leitura do próximo projeto.
Não existe mais projeto na ordem do dia, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Lohana França.
Pessoal que está em casa, eu quero explicar algumas coisas para vocês que estão acontecendo, só para ficar um entendimento, especialmente sobre o momento que a gente está. Presidente, sabe, todos nós sabemos que foi amplamente divulgado na imprensa que nós estamos passando por um surto aqui. Surto esse que o presidente tem combatido bem, fez uma parceria com a FSJ pela testagem dos servidores, dos vereadores. Mas eu queria que desse uma mostrada como que está o plenário da Câmara agora, por favor. Nós estamos, gente, com 3 vereadores afastados com Covid. O Josafá, graças a Deus, se recuperou e já está aqui com a gente. Vereador Roger, segundo foi noticiado pela mídia, ainda não sei se é verdade, está com suspeita, com sintomas gripais e por isso afastado. E hoje, a vereadora Ana Paula, que aqui estava e não está mais, ela veio toda paramentada. Toda paramentada, gente, numa situação muito triste, de uma pessoa que é grupo de risco seríssimo. E tentando evitar uma doença que não acabou, né, presidente? Não acabou essa doença. E amanhã, nós vamos votar um projeto para que as reuniões possam ser online. Finalmente a gente vai votar isso. E aí, gente, é muito importante que essa casa faça apreciação positiva desse projeto amanhã, porque hoje nós ficamos durante mais de 2 horas num ambiente que o ar mal circula, porque o ar aqui é o ar-condicionado, nós estamos com janelas abertas, mas o ambiente da Câmara não foi projetado para isso. Então, com o ar preso, numa distância... Você consegue mostrar, Alice, por favor, a minha distância entre eu e o vereador Diego? Numa distância que não é a distância adequada, de novo, não por culpa de mesa diretora nenhuma, mas porque a Câmara não foi projetada para pandemias. E o que a gente precisa é respeitar. Nós temos um monte de senhor aqui na Câmara, tem 5 ou 6 servidores doentes de Covid, e cada vez que a gente faz essa reunião se estender para ficar fazendo pronunciamento lá no plenário, que a gente poderia ter deixado de fazer para que a reunião fosse mais curta, nós não estamos desrespeitando só a nossa saúde. A gente está desrespeitando a saúde de todo mundo que convive com a gente. Há um surto na Câmara Municipal de Divinópolis de Covid. Se não houvesse, o presidente não teria tomado as decisões que ele tomou. Esse projeto não estaria em pauta na reunião extraordinária amanhã. Cabe a cada vereador aqui, que circula tanto, porque a gente circula muito, zelar pela segurança de todos os divinopolitanos. Obrigada, presidente.
Obrigado pelas palavras, vereadora. Deixei Vossa Excelência concluir a fala. Mas questão de ordem, o artigo 146 é claro. São consideradas questão de ordem as dúvidas sobre a interpretação do regimento, na sua prática relacionada ao texto da lei orgânica do município. Amanhã nós vamos discutir o projeto na extraordinária, tá bom?
Presidente, desculpa meu erro.
Não havendo... não tem. Não havendo moção de pesar, gostaria de convidar novos colegas vereadores para estar presente amanhã às 14 horas para a reunião extraordinária para apreciação do projeto de lei do projeto regulamentar 003 de 2021.
Como líder do PV?
De 2021. Palavra como líder do PV.
Senhor presidente, senhores vereadores, só para mesmo para concluir o que manda no estatuto do PV. O vereador Rodson, presidente do PV, com membro do Zé Braz, vereador. E como nós fomos eleitos para estar na coordenação do Partido Executivo Estadual do PV do Centro-Oeste e também integrante da Executiva Estadual do PV e voto delegada nacional, estaremos numa reunião do partido, segunda-feira, às 11 horas, na sede, onde estaremos falando sobre o futuro de Divinópolis em 2022. E é muito importante que essa reunião vai deixar um pouco mais clara, né, o que nós queremos para a cidade e o que nós vamos trabalhar. Então, dessa forma, o PV vem trabalhando firme para a cidade com propósito coletivo, senhor presidente. Obrigado.
Ok.
Senhores vereadores, declaro, em nome de Deus, declaro encerrada a 25ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.